Numa coprodução sem a UA Produções e Sistema Diário PD, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Júlio.
Fique sabendo de tudo que rolou nos confrontos do Brasileirão. Teve Champions League, teve Libertadores, teve derrota do Palmeiras para o Fortaleza de Rogério Ceni, teve 5-1 do Flamengo no Timão também, Tem também o empate do clássico de Liverpool na Premier League e outros placares pela Europa. E os times paraibanos do Brasileirão das séries C e D. No Fofoca de Gandula temos o incrível Salá quebra a internet. E a dança das cadeiras entre os treinadores do Brasileirão. Palmeiras demite Luxemburgo, anuncia técnico do Del Valle como novo comandante do Verdão e abre um novo debate. Nossos consagrados treinadores brasileiros estariam ultrapassados? Ainda temos os resultados do sorteio da Time Mania e os palpites para os melhores jogos da próxima rodada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Rifando a Bola! Bom dia, boa tarde, boa noite! Salve, salve, minha Paraíba linda, meu Brasil brasileiro! Aqui quem fala é João Jales e esse é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PD. Disponível também em formato de podcast. Acesse o nosso Instagram, segue lá a gente, @rifandoabola, e clique no nosso link lá na bio. E escute a gente no seu agregador de sua preferência. Aqui comigo eu conto hoje com os comentários do meu querido Emanuel Reis, o nosso boy dos bets. E hoje, especialmente, chegando ele, que é o nosso soundman, o homem pelos efeitos e defeitos especiais e espaciais que rolam no fundo destas vozes loucas e conversam com vocês sobre tudo que o brasileiro gosta. Resenha, futebol, palpite, aposta. Hoje nós temos o nosso soundman Sérgio Ricardo conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sérgio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo João Jales. Meu querido amigo Emanuel. Gostaria de dizer que eu estou participando aqui desse programa hoje, mas não é o meu forte. Meu forte é bastidores, eu nasci para trabalhar na coordenação. Na realidade, eu nasci para ser técnico, né? Eu não entendo muito de futebol, mas aí o que eu puder aí contribuir com o programa Rifando a Bola, esse programa que já é um sucesso, não só aqui na Paraíba, como no Brasil e no mundo. A galera está curtindo bastante, eu tenho acompanhado. E estou aí à disposição de vocês aí para responder aí as perguntas, alguma coisa aí, aonde eu puder entrar aí. E eu vou ficar aqui na observação, quando der para me dar uma entrada, eu dou um toque aqui para o meu querido Jales, que eu estou vendo aqui na telinha.
Aí tá certo, meu querido Sérgio Ricardo, nosso soundman, hoje também dando seus palpites e pitacos por aqui. Mas deixa eu trazer a saudação dele, que é o nosso apostador compulsivo, o nosso protótipo de contraventor, o meu querido boy dos bets, Emanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Fala, João Jales, fala, galera. Fala, Serjão, né? Aí com a gente hoje para comentar tudo que vai rolar no programa. Programa muito massa hoje. Assisti algumas partidas aí das telinhas para nossa telinha. E vamos nessa, né?
E é isso aí. Vamos que vamos embora, meu Brasil varonil. Vamos chegando então para falar no nosso highlight, o que foi que rolou aí nesses últimos dias aí, esses últimos jogos. Teve muita coisa acontecendo, né? A escalada foi aquela carreira toda. Meu querido Emanuel Reis, vamos começar falando do quê? Vamos falar de Brasileirão? Vamos falar do Fortaleza, que meteu 2-0 no Palmeiras, e o Timão, que perdeu de 5-1 pro Flamengo em pleno Camp Nou.
Vamos falar de Brasileirão, sim. Essa derrota que o Palmeiras levou agora, né? É uma, mais uma para conta do grande Palmeiras, grande freguês aí do Brasileirão, de multitimes. E, e fica mais essa, né? Mais essa vergonha para a diretoria. Mandaram o Luxemburgo embora. Será que o problema era Luxemburgo?
Fica essa pergunta. Vamos, né, conversar sobre isso.
Exatamente. E essa derrota que o Timão sofreu dentro da Neoquímica Arena, né? Lembrando que é um recorde, é uma derrota, é a maior derrota, né, que o Timão sofreu dentro dessa arena, nova arena. É uma derrota vergonhosa, né? É a primeira para conta de Wagner Mancini, e eu, enquanto torcedor do Corinthians, me sinto envergonhado, né? 5 gols, nada justifica isso. Luan resolveu jogar nessa partida, né? Eu vou dar os parabéns a ele. Gil fez 2 gols para valer um, já que o VAR invalidou o primeiro, alegando impedimento que para mim não existiu. Mas é isso, né? Aceitar aí essa derrota para o Flamengo, urubuzada aí de pé. Vamos que vamos.
Galerinha, é isso que tá acontecendo. Eu particularmente já assisti o jogo Corinthians e Flamengo sentado no boteco ali do lado da Feira da Glória no domingo. Cara, foi uma coisa surreal ver um gol atrás do outro, assim, do Flamengo. E a torcida nem vibrava mais depois do terceiro gol. Foi ficando aquela coisa até estranha para os próprios flamenguistas que assistiam. Fazia, nossa, cara, meu irmão, cara, é surreal. Foi um senhor tropeço. O Corinthians estava realmente irreconhecível em campo. Foi uma situação surreal. Já a questão do Palmeiras, eu queria não falar da derrota do Palmeiras, mas eu queria falar desse momento brilhante, cara, que vive Rogério Ceni, sabe? O cara tá, é uma máquina de resultados positivos no comando do Palmeiras, ou do Fortaleza, perdão. Ceni hoje, para mim, é o exemplo de técnico que a gente quer ver numa nova safra, sabe? Você concorda comigo, Sérgio?
Rapaz, olha, pra ser sincero, eu não tenho assistido os jogos, mas eu tenho visto comentários aí e vejo aqui pelos portais, né, cara, que o Flamengo, cara, deu uma lapada segura no Santos, foi isso?
Não, Corinthians.
Corinthians, 5-1, não foi isso, se eu não me engano?
Isso mesmo.
Pois é, eu tenho visto aqui os fanáticos aqui, eu não sou flamenguista, eu torço pelo Fluminense. Eu sou aquele torcedor assim que ultimamente não tem acompanhado jogo nenhum. Mas aí, cara, a gente tem que valorizar o trabalho da galera. A galera tá empenhada. Eu percebo que são jogadores novos que eles estão testando, né? O técnico do Flamengo tá testando. E os caras estão mandando ver, cara. Então, a tendência aí é incomodar mesmo.
Outra boa informação também que o Sérgio lembrou pra gente é que o elenco do Flamengo, o Domenech tá mexendo nele do jeito que ele quer, né? Ele tinha aquele time principal que ele herdou do Jorge Jesus, mas hoje ele já tem os meninos da base que vieram quando rolou a contaminação em massa do elenco, né, com o coronavírus. Os meninos da base vieram jogar, Emanuel, e eles têm dado conta do recado. Jogado muito bem, mas alguns deles acabaram ficando no time titular, todo time.
Não. E nesse jogo aí, pra você ver, né, o homem do time, o homem do jogo, que diga, foi Mitinho. Vitinho. Desenterraram Vitinho. O Corinthians conseguiu desenterrar Vitinho e tornar ele um herói. Vitinho fez um gol nessa partida.
Ideia, né, cara? Vitinho
pra você ter um... E pra você ter uma ideia também da incompetência do setor defensivo do Timão, né? Que tá precisando aí, gritando por uma contratação, cara. E André Sanches finge não ver. Diz que vai atrás de zagueiro no canto, mas também vamos lembrar da derrota do Vasco, né? Pro Internacional. Internacional, lá no Beira-Rio, chegou pro Vasco e falou aí, toma 2. E aí disseram que o problema era Ramon, né? Tinham tirado o Ramon também. Eu acho uma coisa meio ridícula essa dança de técnicos aqui no Brasil, viu? Porque os caras ficam 9, 10 jogos no comando de um time e aí a direção desse time decide demitir os caras, né?
É um comportamento, a cultura do futebol brasileiro é uma coisa que a gente precisa mudar. Vamos falar um pouco de futebol europeu? Vamos falar do clássico de Liverpool que terminou empatado? Vamos falar dos outros placares também da Europa? Teve Champions League, né, amigo? Conta aí pra gente, o que é que você tem aí na sua lista de placares aí? Que eu sei que você deve ter palpitado, feito uma fezinha com pelo menos uma meia dúzia desse jogo.
Eu fiz umas fezinhas aí. Mas aí foram os Toffs versus Reds, né? E aí foi 2-2 lá.
Everton versus
Liverpool. Everton versus Liverpool. E aí foi 2-2. Isso, achei muito equilibrado, tá entendendo? Um Everton que vem trazendo Richarlison, vem trazendo Alan, né? Se não me engano, aquele brasileiro também ali por trás. E um Everton que vem tentando brigar aí pelas primeiras posições da Premier League esse ano. Eu acho que pode até sonhar com a Europa League, o Everton, muito próxima, né? Uma próxima Europa League também.
Mas olha, eu acredito muito aí nesse time que o Everton montou aí nesse intervalo da janela de transferências. Ele trouxe aí umas 3-4 figuras. Cara, James Rodríguez estava esquecido no Real Madrid. Chegou no Everton, tá fazendo gol pra curto e a direito, amigo.
Exato.
Noção do aquele rapaz estava esquentando no banco lá do time merengue. E quando o Everton trouxe ele para jogar na Premier League, ele agora é uma máquina de fazer gol.
Ele é uma máquina de fazer gol, né? Eu acho que ele estava jogando errado, inclusive, assim, na posição errada, né? É muito diferente o esquema da Espanha do esquema da Inglaterra, né? Até os próprios técnicos que foram da base desses países, né, armam seus times de forma diferente. E a Premier League, ela liga, de semelhança só tem que as duas são Série A, né? Mas a gente sabe que o futebol jogado num não se apresenta na outra.
Mas a gente tem também alguns casos aí que a gente começa a perceber. Por exemplo, o Guardiola no City é uma coisa a se observar, né? Porque o Guardiola, ele traz consigo todo aquele espírito de futebol jogado no Barcelona, porque o Guardiola nasceu e se criou ali, né? Jogando ali no Barça. Então, a história do tic-tac e tudo mais é uma coisa intrínseca. A figura do Guardiola, ele foi daquela seleção do espanhola, né? Então,
da Espanha, né? Um dia desse eu vi uma foto dele, eu acho que foi o Mateuzinho que mandou pra mim uma foto de Guardiola na seleção da Espanha.
Cara, tinha cabelo, era magrinho, né?
Era. E aí ontem teve a primeira rodada da Champions League também,
rodada da fase de grupos da Champions League. Começou.
Rolaram alguns jogos e placares interessantes, né? A gente teve Dinamo de Kiev 0 e Juventus 2, né? A gente teve também
Cristiano Ronaldo?
O Cristiano Ronaldo tá cumprindo quarentena.
Tem toda a questão.
Foram dois gols de Álvaro Morata. Fala sério.
Ele tá com Covid, né? Que eu vi pelo noticiário aí, que parece que ele pegou o Covid e tá em quarentena, né?
Exatamente, tava ele todo tá um drama aí, né? Ele tava querendo voltar pra Itália e tal, mas aí a galera disse que não rolava, que ele ficasse com...
Na realidade, ele tá no aeroporto da Itália, né? Esperando cumprir o protocolo.
Exatamente.
Por lá. E aí a gente teve o Barcelona.
Mais VIP, né?
Isso. O Barcelona fazendo 5-1 no Ferencváros da Hungria, né? Com direito a gol de Messi, Felipe Coutinho e Ansu Fati, né?
Eu preciso falar alguma coisa sobre esse jogo do Barcelona, porque o Ferencváros, ele sofreu tanto para conseguir chegar nessa fase de grupos. Ele passou, ele comeu um pouco de abamaçu, ele deu uma volta na Escandinávia, enfrentou time sueco, enfrentou time finlandês, sabe, passou 3-4 etapas ali do qualifying da Champions League, porque a Hungria é super mal posicionada no ranking da FIFA, né? No ranking da UEFA. Então, os caras precisam passar por várias etapas de qualifying para conseguir colocar um time na fase de grupos. E aí o Ferencváros consegue chegar na fase de grupos e ele tá de cara com quem no grupo dele? Barcelona e Juventus.
É difícil, né? E a gente ainda teve a Lazio fazendo 3-1 em cima do Dortmund, desse golzinho do Dortmund marcado por Alandinho, que não tem brilhado tanto, né? Mas é, pelo menos deixo dele. E Ciro Immobile inaugurando essa goleada aí, né? Grande Ciro Immobile, um cara que merece os elogios por colocar lá onde coloca. O apagão de Neymar, né, amigo? E o PSG perdendo no Parque dos Príncipes por 2-1.
Ih, cara, olha, pra variar, Sérgio. Pra variar, Neymar não jogou nada.
Nada. Nada.
Ele só faz cair, meu amigo. Ele só pensa em dinheiro e sonegar.
Neymar é um palhaço. Neymar não jogou nada. Neymar apagou e aí Marcos Rashford fez um golaço no final do jogo. Ele puxou para a direita e bateu em diagonal. Keylor Navas nem saiu na foto, amigo. Foi triste.
Valeu a narrativa.
Foi triste, viu? Foi triste de uma forma que eu nunca vi. Mas eu vibrei, né? E aí foi 2-1. O PSG é freguês do Manchester United, inclusive no Parque dos Príncipes, né? Que é a casa do time. Neymar não vai ser melhor do mundo nunca, não. Não tem condição, não.
Mas tô torcendo por isso, viu, cara?
Não tem, não, condição, não. Quem viu o jogo de hoje sabe.
Rapaz, olha, na boa. Se vocês quiserem realmente falar daquilo que não tem condições, a gente vai falar de times paraibanos na Série C. Né? Vamos falar dos times paraibanos na terceirona e na quarta divisão.
Eu Quem posso começar.
Porque todo mundo perdeu, menos o Campinense. Ninguém ganhou. Todo mundo perdeu e o Campinense empatou. Por favor, Emanuel.
Não, vai lá, Sérgio. Sérgio vai falar.
É que eu queria falar uma observação, assim, saindo um pouco também do paraibano e do campeonato internacional. Hoje eu vi um lance do jogador estrangeiro daqui, vizinho nosso aqui, cara, no Vasco. Bicho, o cara joga demais, bicho. Eu não lembro o nome dele. O cara fez 2 gols, cara, que foi uma pintura do caramba. Não sei se conhece aí, me lembra aí o nome dos caras.
De gringo assim que joga muito no Vasco.
Gerdancano.
É Cano ou é Benítez?
Benítez. Irmão, o cara joga demais, bicho. Eu acho que o bicho vai fazer muita coisa no Vasco aí, viu, bicho?
Mais tarde tem Vasco contra Corinthians, viu? Lá em São Januário. Sim, falando de futebol paraibano, a gente teve aquele 3-2 fatídico, né, do Manaus em cima do Belo. E a gente... Não, é preciso lembrar, né, porque foi um jogo assim que ficou na minha cabeça. E a gente
O Manaus
teve...
marcou o gol com 2 minutos de jogo.
Com 2 minutos de jogo, o Manaus já começou a... Eu até coloquei no meu Facebook, né, começou a esquentar a cabeça do torcedor do Belo. E aí o Manaus chegou a fazer 3-0, cara. Ainda teve isso. E aí o Belo foi atrás, foi. O Belo correu, né? Atrás e conseguiu chegar ao segundo gol, fazendo 3-2. Eu até achei que ia empatar, mas olha a esperança perdida. E o Campinense conseguiu arrancar um pontinho, né? Fora de casa.
Foi, beliscou o pontinho fora de casa. Esse luto
foi fora de casa.
Porque foi um jogo bem questionável. Eu assisti o jogo contra o Globo, né, lá em Ceará Mirim, e foi um jogo bem, bem complicado, assim, a arbitragem foi claramente assim, a favor do time em particular, na minha opinião.
Já o 13, dentro de casa, não conseguiu segurar o Santa Cruz, né? Santa Cruz chegou aqui em Campinas e disse, Lepo, colocou 1-0.
Tá pensando que tinha bagunça, rapaz?
E aí o 13 tá naquela posição do purgatório na tabela, né? Nem tá no Z2, nem tá no G2, né? No G4, que diga. O 13 tá flutuando ali, flutuando mesmo. Tá no 7º lugar, né? O Belo tá no Z2, inaugurando o Z2. Precisa da vitória e torcer por placares aí pra empurrar alguém pro Z2, né? Isso aí. E é isso, né, velho? Eu acho que é totalmente possível. Diego Rosa fez um gol, né, nesse jogo. Falar o quê?
Olha, eu só fico refletindo assim, a questão do fato do Botafogo ser o time que tem o melhor elenco, assim. Eu não diria o melhor elenco, né? Da situação.
A maior estrutura.
É o time mais caro.
tá vivendo esse drama.
É o time de elite da Paraíba, né? É o time de elite da Paraíba, né?
Eu não diria um time de elite, mas se é um
melhor
time que hoje é referência no estado, pela infraestrutura que tem, é o Botafogo. Vamos e convenhamos, o Campinense desde hoje, eles ainda não possuem uma estrutura e uma abertura, uma projeção que o Botafogo tem. Tá? Por mais que o Botafogo tenha esse estigma de ser o Botafogo da Paraíba, já existia um chamado Botafogo original, que é o Botafogo daqui do Rio, mas enfim, né, cara, é essa coisa, como o Botafogo a folha que tem e passando essa situação assim de não conseguir chegar na final do Campeonato Paraibano, não foi bem na Copa do Nordeste, e agora a gente vê o Botafogo minguando na Série C. O que você tem a comentar sobre isso?
Não, um dia desse aí eu tava navegando na internet, né, atrás de nada, passando meu tempo. E aí na página do Botafogo eu estava lá comentando alguma coisa grosseira, como eu sempre faço. e aí eu vi um comentário dizendo assim: vocês estão usando o perfil oficial do Botafogo para se beneficiar. E deu a entender que o Botafogo tá com uma crise interna, né? Assim, uma briga que parece estar se aproximando uma eleição aí, né, do clube. E aí tá uma briga interna. É cruel quando envolve dinheiro, né, velho? Aí a gente vê.
É triste porque o time tá sofrendo com isso, né?
Exatamente.
Esse parece clima tá pesado.
Não, então, eu também ouvi dizer, não é nada confirmado, mas eu ouvi dizer também que parece que não pagaram o último salário aos jogadores do Botafogo.
Nossa, agora esquentou o negócio. Agora esquentou o negócio. Vamos apurar isso aí, porque... Enfim, vamos finalizar esse primeiro bloco. A gente volta daqui a pouco, depois do nosso intervalo. E a gente volta com os resultados da Timemania e também aquele quadro que todo mundo ama odiar, odeia amar, o meu, o seu, nosso Fofoca de Gandula. Não sai daí, já a gente volta.
Se liga na vinheta, Sérgio.